estou agora na ponta da linha com a meteorologista da APAC, Vilurdes Fonseca, né? Porque a gente falou de tantos fenômenos, não falou da superventania que tivemos anteontem no início da tarde, em vários municípios da região. O susto foi enorme, por muito pouco, né? A gente estava ouvindo relatos aqui de pessoas que por pouco escaparam de torre que caiu, ou mesmo poste de iluminação, estruturas metálicas, Ibitiranga, que teve um susto maior, Ibitiranga, que é um distrito de Carnaíba. Vamos ouvir o que diz a meteorologista Vilurdes Fonseca sobre isso. A senhora já tem um posicionamento sobre o que pode ter acontecido nessa área importante do Nordeste, que pegou o sertão de Pernambuco, pegou a Agreste também, Pesqueira, Arco Verde, sertão da Paraíba, tem relato em Campina Grande. O que foi essa superventania, o que causou essa superventania que nos atingiu? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos da Rádio PAGEU. Bom, o que a gente tem atuando é um sistema que a gente fala vórtices ciclônicos de ar superior. Quando esse sistema está atuante, ele forma as nuvens de grande desenvolvimento vertical e essas nuvens provocam ventos fortes, com rajadas também com intensidade alta. Então, em São José do Egito, que a gente tem dados, lá no dia 28, houve rajada até de 150 km por hora.
É muita coisa, né? E essa realidade, esse momento que nós estamos vivendo, né, do ponto de vista atmosférico, das condições de clima, a dúvida que a gente tem, claro, até como forma de prevenir, isso pode voltar a acontecer? A senhora acredita que esse fenômeno, esse período é propício para que haja uma probabilidade de um retorno desse fenômeno para cá?
A possibilidade não está descartável, porque janeiro e fevereiro são meses de atuação desse fenômeno. Uhum. Além disso, a gente está no período chuvoso do sertão, onde se formam essas nuvens de grande desenvolvimento vertical, que vem acompanhado com rajada de vento forte, né? E também com chuva. Uhum. Então, até o período chuvoso do sertão ainda está sujeito, sim, de ocorrer esse tipo de evento.
Entendi. E para a gente fechar, o que a meteorologia em Pernambuco diz sobre a possibilidade de período invernoso, de chuvas aqui para o sertão do Pajeú?
Na última reunião climática, que foi definido o período de chuva para fevereiro, março e abril, a chuva nesse período deve ficar de normal acima da média em todo o estado de Pernambuco. Uhum. Então, como tem essa possibilidade também da chuva ficar acima da média, isso aumenta mais ainda a chance desse tipo de fenômeno acontecer, de vir esse tipo de ventania.
Uhum. Entendi. Bom, quero agradecer a meteorologista da APAC, Vilurdes Fonseca. Senhora, muito obrigado e a gente continua conversando. Bom trabalho.
Obrigada. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Bom, o Celso Brandão, depois daquele furdunço sobre, aquele burburinho sobre Brotas, ele foi na Compesa, saber o que a Compesa diz. E ouviu a Compesa. Celso!
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Nil Júnior, nós estamos aqui na Compesa, em Afogados, na Engazeira, visto que o governo do estado colocou algumas barragens no estado de Pernambuco que estão em situação de risco. Inclusive, citou Brotas. Washington Jordão, fala com a gente. Washington, a Compesa aqui em Afogados da Engazeira, escritório regional, já tomou conhecimento disso e o que está sendo feito para resolver o problema? Bom dia.
Bom dia, Celso. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Olha aí, Celso, nós recebemos essa notícia através do blog agora, a gente não recebeu nada oficial. Foi feita algumas vistorias nas barragens aqui da região, algumas barragens... alguma não, as barragens são construídas com alguns drenos que a gente chama de barbacãs, que é para exatamente eliminar esse resíduo de água que fica no interior da parede, que é para sair esse resquício, esse pequeno vazamento, mas são os vazamentos normais que são extraídos por umas barbacãs, que é no processo natural da construção da barragem. Mas com essa notícia agora, a gente acabamos de sair de uma reunião agora, para que a gente possa solicitar um especialista em barragens para que possa realmente fazer a avaliação, uma avaliação mais completa, de, principalmente da barra de brotas que foi citada na entrevista. Então, a gente não recebeu nada oficial, mas diante dessa notícia que foi divulgada, a gente está tomando essa medida para que realmente venha um especialista, para que a gente possa realmente dar um parecer mais conclusivo. Mas, aparentemente, esses vazamentos que existem nas paredes da barragem são vazamentos normais, extraído pelos barbacãs que são construídos com essa finalidade, de retirar essa água que fica presa no interior da barragem para despressurizar, para diminuir a pressão na parede da barragem. Mas, como eu disse, a gente agora mesmo estava na reunião e, com certeza, a nossa gerência vai encaminhar uma solicitação para os órgãos responsáveis para que venha um engenheiro responsável, especialista em barragem, para fazer uma avaliação mais concreta.
Pronto, então a questão são os barbacãs que já estão lá e que não geram risco. Em linhas gerais, é bom fazer uma avaliação para manutenção. Isso é como uma casa, que a gente tem que olhar se tem rachadura, se não tem, se tem risco de cair, se não tem. Mas a segurança foi passada. Eu tenho 2 minutos para encerrar com meus amigos que deram grande contribuição. Adelmo, diga lá, quer acrescentar mais alguma coisa? Obrigado mais uma vez pela contribuição. Esse foi um riquíssimo debate, falamos de muitos temas importantes que mexeram com o cotidiano da população do Brasil e da região nos últimos dias.
Nil, só complementando aqui, graças a Deus eu acho que realmente Brotas não oferece risco nenhum, mas assim, a gente tem que ficar atento ao seguinte, se nós tivermos grandes precipitações aqui de chuvas, né, invernos fortíssimos como a gente já teve no passado, com certeza nós vamos ter alguns danos com relação à invasão, né, das enchentes em determinados trechos de Afogado da Engazeira, certo? Isso aí é muito claro. Isso já foi colocado aqui no início, por Elias Silva. Então, a gente precisa ter essa coisa que a gente vem insistindo, que Augusto vem debatendo, limpar a calha do rio, né, criar melhores condições, isso precisa ser, de fato, intensificado. E essa questão da ventania, para concluir, nas áreas que tem mais arborização, nas áreas que são mais arborizadas, tem mais cobertura de vegetação.
O impacto é menor.
O impacto é muito menor. É muito menor, isso é fato, né? Agora, nessas áreas que são desertas, são descobertas, aí o impacto é muito forte. Isso aí a gente viu realmente. Mas então fica só um alerta aqui. E aí, Nil, agradecer por mais um debate que a gente está aqui contribuindo e dizer que estamos sempre à disposição para a Rádio Pajeú e para você aqui no seu programa. Um abraço e bom dia.
Bom dia, Elias.
Eu só queria só fazer um adendo ao que o Adelmo falou e pedindo uma atenção especial, porque assim, esse fato agora dessa ventania nos leva a refletir o que a gente já vem batendo na tecla sobre o crescimento acelerado do desmatamento, né? A gente tem uma taxa, com dados oficiais, a partir de 2008, em torno de 0,33% de evolução ao ano de desmatamento de Caatinga, ou seja, de uma área de mais de 800 mil quilômetros quadrados, a gente já tem um desmatamento que chega a 2%. Então, esse fenômeno, isso também é resultado dessa devastação de Caatinga. Então, nossa área, nossa região aqui está propícia a esses processos, porque não é o primeiro situação de tempestade de areia, lógico, não numa proporção dessa, mas já foi identificado em vários pontos aqui da região do Pajeú. Então é importante a gente refletir sobre essa discussão. Queria parabenizar a Nil pelo debate e também aos companheiros que se pronunciaram aí durante todo o Zap e tudo mais.
Muito rico o debate. Augusto.
Agradeço também, Nil, aos ouvintes, amigos, Elias, Adelmo, o pessoal todo escutando a gente. E